E agora a gente vai falar sobre a medida anunciada ontem pelo governo federal, a liberação do FGTS. Isso, para falar sobre esse assunto, estamos aqui no estúdio da CBN Maringá com o professor Daniel Santos, colunista do CBN Finanças Pessoais, hoje aqui ao vivo, então, para falar com a gente sobre o FGTS. Olá, professor, boa tarde.
Olá, Luciana, boa tarde, nossos ouvintes. Hoje com a voz um pouco mais clara aqui na rádio, no estúdio, né?
Ao vivo, né?
Ao vivo e a cores, sempre.
Professor, muito obrigada por ter vindo. E eu gostaria já de começar falando o seguinte. O senhor acha que essa medida aí, qual que é o impacto que ela vai trazer para a economia, hein?
É positivo porque a gente fala de um volume de aproximadamente 12,5 bilhões de reais que vai para a economia girar. Isso, em termos de PIB, vai acelerar o PIB em 0,2%. E 0,2% é muito, Luciana. É bastante. Se você comparar que nos anos anteriores nós tínhamos PIB zero de crescimento e alguns até negativo, né? Este ano começou-se com uma ideia de um PIB bem interessante, mas aí com os delays, os atrasos das reformas, começou-se também a fazer uma revisão do PIB para baixo. Então, hoje, ter 0,2 a mais de PIB no crescimento do Brasil é importante, né? Porque pensamos no Brasil com um volume de capital movimentado aqui de 5 trilhões de reais, ok? O que acontece isso em termos de 0,2? A conta é importantíssima, né? 5 trilhões, 0,2%, parece que é pouco, mas 1% de 5 trilhões, né? 500 bilhões, a gente está falando em torno de 200. Isso é muita coisa para o Brasil.
Uma medida acertada, então, do Ministério da Economia?
É uma medida acertada para resolver um problema pontual. Isso não pode, isso não vira uma política, né? Não se pode sustentar um país em crescimento uma política dessa forma, porque nós estamos falando de consumir uma reserva de recurso que está disponível. Então, o que acontece quando a gente pega um recurso e consome esse recurso? A gente acaba reduzindo o tamanho do nosso pacote guardado. Então, isso significa também que a longo prazo a nossa eficiência com esse recurso vai diminuir. Então, serviria para dar um start, como se fosse, né, a chama que você coloca na ponta de um pavio. Isso pode ajudar a coisa a movimentar, mas não pode sustentar a economia apenas a partir disso. Então, precisa de uma série de ações, não apenas do governo, mas especialmente do empresariado, que venha a fazer investimentos e que aumente o emprego, produção e renda para que garanta, portanto, essa continuidade no crescimento econômico do país.
E o dinheiro que fica depositado no FGTS, ele fica praticamente parado?
Praticamente parado. Ele rende aproximadamente 3% ao ano. E 3% ao ano significa nada, né? Pensemos assim, que a poupança, quando a poupança antiga, ela rende 6,17% ao ano de juros reais, né? O fundo garantia rende metade disso. Se for a poupança dessas novas, então, hoje, ela rende muito menos que isso ainda. Rende em torno de 4,3, 4,5 no máximo. Então, 3% do fundo de garantia é a pior opção de guardar dinheiro possível.
Agora, sobre finanças pessoais, então, né? A gente deve ou não deve usar esse dinheiro do FGTS? Em que circunstâncias? Qual que é a dica?
Cada caso tem a sua história, né? E tem que ser avaliado especificamente pelo nosso ouvinte, né? Ele tem que analisar a situação dele. Quando se pensa em termos de dinheiro e finanças pessoais, vamos imaginar o seguinte, que alguém tenha dívidas. Então, se ele tem uma dívida que está pagando de juros por mês em torno de 6, 7%, e o fundo de garantia rende 3% ao ano, então certamente, que seja R$ 500, que seja R$ 5.000, depende de qual é cada caso, né? Que tem regras e tem escalas e tem variações que são aplicadas, ele pega esse dinheiro e ele vai discutir e brigar no banco para poder ter um rebate, né? Trazer o valor da dívida a tempo presente. E então quitar com custo mais baixo. Então ele vai ganhar agora já com isso, porque ele vai deixar de pagar, de ganhar juros, que é quase nada no fundo de garantia, mas ele vai ganhar muito mais com a redução da dívida. E se ele puder não se endividar novamente, melhor ainda, porque a gente fala de um alívio no orçamento doméstico. Aquele compromisso mensal de pagamento que ele teria já não tem mais.
Não se endividar novamente e, quem sabe, até juntar um dinheirinho para recuperar esse dinheiro que ele usou do FGTS,
com,
né?
Com certeza, com certeza.
Porque, inclusive, professor, tem o nosso ouvinte Wagner, ele diz o seguinte, se o cidadão quer tirar esse valor do FGTS, não vai ser prejudicado no futuro, quando precisar sacar o dinheiro numa demissão sem justa causa.
A demissão sem justa causa, tem que isso analisar as sem regras especificamente, né? Mas o que ocorre é que a multa vai continuar acontecendo normalmente, né? E a adesão ao plano, pelo que eu li e tive informação sobre a lei, né? E isso cabe, com certeza, um estudo muito mais aprofundado, mas diz o seguinte, que são 24 meses que fica vinculado a essa forma de remuneração, de forma de saque. Então, se, por exemplo, alguém adere a essa opção de receber esse saque agora e ano que vem também no saque aniversário, ele vai ficar 24 meses vinculado a essa forma de saque. Então, ele vai receber a multa dele integral, porém, para poder sacar o saldo, ele vai ter que esperar 24 meses. Passados 24 meses, ele volta à situação anterior, ele pode dizer, não quero mais essa forma, então ele pode sacar o restante.
Ah, tá. Então, quer dizer que é isso que talvez o Wagner esteja falando, né? Esteja se referindo, né? Que é o prejuízo que ele vai ter é que nesses 24 meses ele não vai poder retirar o conteúdo total.
E uma eventual demissão sem justa causa, ele não vai poder tirar todo o depósito que está disponível. Apenas
a multa que ele vai receber
e limitado aos valores percentuais conforme as regras estão estabelecidas pela lei.
Tem que ver cada caso, né?
Cada caso.
Agora, para quem não tem nenhuma dívida, que não precisa do dinheiro agora, né? Vale a pena também retirar o dinheiro do FGTS para fazer um outro tipo de investimento?
Olha, vamos pensar assim, se o Fundo Garantia hoje rende apenas 3% ao ano e existem opções de investimento que são interessantes, ele poderia pensar assim, porque se aplica isso em um CDB, vamos dizer, para 360 dias, né, para mais de um ano, ele vai cair na faixa de imposto de 15% apenas. Então, existem hoje CDBs que estão rendendo, né, em torno de 0,7%, 0,8% ao mês. E isso, durante um ano, é significativo, é bem mais que Fundo de Garantia. E alguém pode pensar, mas é tão pouco, eu vou ficar fazendo tanto trabalho para poder sobrar para mim R$300 a mais? Sim, deveria fazer.
Vale a pena.
Por quê? R$300 a mais são R$300 a mais do que teria, né? Então, assim, é uma forma de analisar e perceber que não apenas alguém que tem pouco ou tem muito dinheiro, qualquer forma de crescer patrimônio envolve considerar que o meu investimento inicial, quando eu retorno esse recurso para mim e está investido, ele vai ser superior. Então, se eu ganho R$1 a mais, e eu falo isso nos cursos que a gente ministra em pós e em company, se é R$1 a mais, mas é pouco, mas é R$1 a mais. Isso já é o suficiente para poder analisar o projeto.
Ele chegou livrinho, né? Não estava nem contando com esse dinheiro, né?
Vale a pena pensar sobre isso, com certeza.
Uhum. Bom, professor, ontem no pronunciamento eu vi que a maior parte das contas de FGTS ativas e inativas, né, elas têm no máximo R$500, né?
Exatamente.
Então, o número de beneficiados vai ser bem amplo, né?
Bem, assim, bem amplo.
As pessoas que precisam mesmo de dinheiro no momento agora.
Exato. E isso ajuda todo mundo. Ajuda a pessoa que tem uma conta de pagar, isso ajuda a empresa para quem ele vai pagar a conta, isso ajuda o comércio local. Tudo isso colabora para poder colocar um gás na economia, porque o que ocorre nesse momento, e não é, e como eu disse anteriormente, não é apenas, não podemos pautar uma mudança econômica liberal, né, de movimentação de recursos apenas naquilo que o governo faz. Também os empresários precisam assumir essa parte dele de investimento. Mas quando o governo ele abre mão do Fundo de Garantia, e nós somos de 12,5 bilhões, né? Falamos do ano que vem no saque aniversário, ele está dizendo assim ao mercado, olha, meus amigos, eu não tenho a competência necessária para fazer esse fundo render mais do que isso, ou eu não poderei pagar mais por esse fundo remunerando. Então, por favor, pegue esse recurso e aplique da forma como você deseja. Agora, se alguém não se sente confortável com isso, ele pode dizer o quê? Não quero, deixa aí que está. Né? O interessante é isso, pensar que nós temos a liberdade de escolher se eu quero seguir na regra antiga ou se eu quero aderir a uma regra nova. Se eu tenho, me sinto confortável, com competência para fazer meu dinheiro remunerar mais que o governo faz hoje a 3%, eu vou dar adesão à regra nova e pegar esse recurso para eu poder quitar minhas contas ou então investir. Se eu não estou confortável com isso, desde o jeito que está, né? O dia que está, mantém, e ele vai ter remuneração ainda do dia que está, com as mesmas regras que já são estabelecidas.
Agora, o Brasil precisava pensar num modelo novo de FGTS para remunerar melhor, né?
Com certeza.
O dinheiro que está lá parado, né?
Com certeza. A regra do Fundo de Garantia é uma regra já bem antiga, né? E se nós procurarmos a origem da lei disso, ela está vinculada lá atrás, né, com o Arnon de Mello, que era ministro do Trabalho no governo Getúlio Vargas. Então, dos nossos ouvintes, quantos estiveram presentes nessa terra quando Getúlio Vargas esteve aqui também aqui? Então, é uma regra bem antiga e representa uma forma de proteção necessária para o Brasil durante tanto tempo que teve. E hoje a proteção também é necessária, mas ela tem que ter uma proteção de uma forma melhor relacionada com a economia que nós temos hoje, né? Então, essa forma de trabalhar com os recursos, sejam os meus recursos próprios ou com recursos de terceiros, nós temos que ter uma capacitação, um profissionalismo. Então, o nosso ouvinte, ele é convocado a se tornar alguém que gerencie o próprio destino e não fique apenas esperando que alguém diga para ele, vá para cá ou vá para lá.
Ah, que legal, isso é bem interessante. Então, agora é ficar de olho nas regras, né? Acompanhar as regras direitinho, né? Entendê-las, né?
É, são duas leis que foram estabelecidas, duas formas de saque. Uma para esse ano e uma que acontece a partir do ano que vem, que é na data do aniversário da pessoa. Então, são que não se misturam. Alguém pode aderir a sacar isso agora e pode não aderir ano que vem a sacar no aniversário. Então, ele tem que estudar realmente aquilo que é interessante para ele. Se ele tiver recursos disponíveis em abundância, sacar R$500, né? Isso tem pouca relevância, mas para outras pessoas, R$500 já tira muito problema da frente.
Tá certo. Professor, muito obrigada pela presença aqui, pela entrevista e uma boa tarde.
Eu agradeço, Luciana. Grande abraço a todos os nossos ouvintes da CBN.
A gente conversou com o professor Daniel Santos, colunista do CBN Finanças Pessoais. Falamos hoje sobre o FGTS, a liberação de recursos do FGTS, as regras que serão aplicadas aí, que foram anunciadas pelo governo federal e como cuidar desse dinheirinho a partir de agora.